que já vi.
Começando mais um CDF Cast Cueca de Fora, pessoal. E na mesa hoje, pouca gente pra um assunto muito foda. Napa.
Aquele que tem poder de luta baixíssimo.
Bruno Catabroc.
E vamos desvidar as esferas do dragão. É isso aí.
Bruno não consegue fazer um podcast sem cantar.
Não, cara, tem que cantar, velho. Não tem como não. Só dá pra abrir um podcast cantando.
É, essas podem ser as trilhas do podcast.
Vamos para a leitura de e-mails. Sonho de caçador.
Express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hers. It's like the last line you draw to remind a past time, a fast mighty feeling of freedom, please you be ready.
E aí, pessoal do CDF Cast, aqui é Ravel Holland, junto com nossa amiga Bia.
Oi, fãs.
Assim, a gente não tá nesse episódio sobre Dragon Ball, mas como a gente é metido, a gente decidiu fazer a leitura de e-mails.
É? Então, fazendo o nosso jabazinho de sempre aqui, vocês visitem então o animeifensan.com, lembrando que é san de sol em inglês e não san, pronome de tratamento em japonês.
Isso é muito importante, já.
E se você quiser saber mais sobre os animes que você gosta e músicas asiáticas, essas coisas.
É isso aí. Vamos agora à leitura de e-mails. Vou começar com um aqui. Assim que eu achar ele no meio do caos, está o meu computador agora.
Porque nós recebemos muitos e-mails, cartas dos fãs.
É difícil organizar isso, cara. Caio Cabeça, eu acho que eu encontrei uma freada nesse programa. Eu não sei porque ele botou a interrogação, porque eu acho que isso é uma exclamação, né? Uma afirmação, mas tudo bem. Onde vocês viram que Street Fighter 4 se passa antes do Street Fighter 2? Eu li que o jogo se passa alguns meses depois. De fato, né? Foi uma freada minha. Eu confundi a história do 3 com a história do 4. Tinha bastante tempo que eu tinha lido, eu fui confiar só na minha memória. O Street Fighter 4, ele realmente se passa alguns meses depois do Street Fighter 2.
Eu acho que é válido falar que o Caio tá usando a terminologia correta para os erros do programa, quer dizer que ele tá escutando bastante.
Aprendeu já os termos, né, gente?
Tá íntimo já do programa. Então, o próximo e-mail que a gente vai ler, no caso eu, é da Mari Yoko, Mary Yoko, eu não sei como você quer ser chamada, então. Mas aí ela diz que todo mundo sabe que esse lance de Hadoukens e ataque das corujas, etc, não dá em nada. O bom mesmo é o velho truque da voadora com rasteiro, concordo. Gostei muito desse podcast e olha que eu nem gosto tanto assim de jogos de luta. Só sei um pouquinho porque tenho dois irmãos mais velhos. Também sei como é isso.
eu tava comentando com o Guto esses dias. O Guto, Iron Hunter, né? Ele chegou assim no meu MSN e fez: cara, admite. Aí eu fiz: admite o quê? Que vocês selecionam só e-mail de mulher. Aí eu fiz: não, meu irmão. Eu posso fazer o quê? As mulheres gostam de se comunicar mais com a gente. Os homens aí que estão falhando aí em mandar mensagem, mandar e-mail. Assim, quando a gente dá uma freada, aparece tudinho reclamando, né? Mas para elogiar, conversar.
Pra jogar pedra, todo mundo joga, né?
Só as mulheres estão sendo simpáticas com a gente.
Pois é. A gente devia fazer uma competição aí. Quantidade de e-mails.
Vamos lá. Jucimara Lacette. É a pronúncia essa mesmo, Lacette?
Eu acho que é Lacette.
Lacette, né? Ah, é francês, né? Não tem o T. É. Ah, pois aí. Eu pronunciei errado desde outros programas já. Gente, se Bia dominar esse blog, tenho medo, viu? Hau, carinha. Apesar de jogar, nunca me liguei em detalhes, personagens de histórias como vocês. Vocês têm memória digna de quem tomou o Biotônico Fontoura. Jussi, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Nós, meninos, a gente brinca dessa merda, sabe? Na hora do intervalo, a gente corre batendo um nos outros, repetindo as frases, berrando. Eu sou o Ryu, eu sou o Ken. Eu acho que isso ajuda um bocado, sabe? A gente decorar esse nome. Então, assim, não é nenhum superpoder da gente não, sabe? Eu acho que é mais um defeito mesmo. Como diz minha mãe, se fosse pra estudar, você não lembrava.
É, esquece, na prova não sabia. E o que, que ela quis dizer com tenho medo? Se eu dominar o blog.
Aí.
O próximo comentário que a gente recebeu foi de Malquior, nosso amigo de sempre. É, ele começa com kkkk, acredito que ele esteja rindo.
Espera, né? Ele quebrou a mão, talvez ele esteja com problema pra digitar.
É. Aí ele diz, é verdade, doido, digo. A Capcom não sabe mesmo criar personagens. Muito bom o podcast, rindo muito aqui. Falta uma vírgula aí, mas a gente entende. É, esqueceram de mencionar o Tiger Robocop e o Cuscuz. Apenas a nível de informação. Reaproveitaram mais dois personagens do Street Fighter 1. Adum e Gen. Acabei de ver no vídeo aqui.
É. Não, de fato, esses dois personagens. Acho que a gente nem comentou mesmo. Não foi nem a edição que cortou. Acho que esse a gente não comentou. Cara, esse lance dos personagens da Capcom. Quer dizer, na época que a gente gravou o podcast do Street Fighter, ainda não tinha saído o Street Fighter Cross Tekken. E você percebe que, assim, agora que eu já joguei o jogo, né? Pelo menos eu posso falar. Que a Capcom, ela sabe. Trabalhar a questão do equilíbrio entre os personagens. O que ela não sabe fazer é criar um personagem que seja carismático, que tenha uma aparência agradável, que tenha uma personalidade interessante. Aí ela pegou todos os personagens do Tekken, inseriu no universo dela e ficou muito bem. Entendeu?
Eu gosto bem mais do Tekken do que Street Fighter. Eu acho que é por conta disso mesmo.
Os personagens do Tekken no Street Fighter, eles ficaram estranhos, mas porque o Street Fighter, ele é assim, pelo menos o 4, ele tá bem cartunesco, ele tá bem, assim, tem uma veia cômica muito forte. E alguns personagens do Tekken, eles não combinam muito com isso, sabe?
É verdade.
Tipo, o King fazendo piada, tipo, o King nem fala. Entendeu? Tipo,
no máximo ele fazia uma mímica, né?
Né? Beleza, que ele é um cara gigante com roupinha colada, um rabinho e uma máscara de tigre, tá ligado? É. Mas assim, ele não tem veia cômica, entendeu? Então ficou só isso assim, que eu acho que ficou meio estranho nos personagens de Tekken do Street Fighter. Mas e aí, Bia, seu cosplay de Yuri fica pra quanto? Pra quando?
Não fica.
Pois bem, pessoal, essa foi a leitura de e-mails com Ravel
e Bia.
E com vocês, Dragon Ball.
Diz uma coisa, qual é o seu nome?
Meu nome é Son Goku, mas eu gosto que me chamem de Goku. E você?
Eu me chamo...
Fala!
Bulma!
Ah, Bulma!
É por isso que eu não queria te dizer!
Que nome estranho, Bulma!
Qual é, Goku? Larga do meu pé e não me enche! Por isso que eu detesto os moleques!
Bulma! Então, pessoal, o assunto de hoje é um assunto que eu acho que todo mundo com mais de 20 anos, com certeza, já deve ter assistido, lido, jogado. Na verdade, é um universo muito grande para alguém que gosta de animação japonesa ou jogos divertidos não tenha visto ainda. Dragon Ball.
Ou não, né?
Oh, cara, eu acho que o cara que não...
O cara tem que morar numa caverna para não ter visto... Falar
é, velho. Bom, velho. O cara que nunca jogou Dragon Ball, que nunca assistiu, que nunca leu... Meu irmão, ele não vive nesse mundo. Então, a gente, pra começar, bora falar um pouquinho do Akira Toriyama.
Akira Toriyama. Rapaz, Akira Toriyama, o primeiro projeto de quadrinho deles, que foi publicado na Sony Jump, foi o Dr. Slump. E eu não sei absolutamente nada sobre esse quadrinho.
Você não sabe nada porque você é um herege, e você então não acompanhou o anime e o mangá, porque a Arale aparece, a namorada de Nappa aparece no Dragon Ball.
Dr. Slump, pô, basicamente, ele elementos de Dr. Slump vai aparecer no Dragon Ball também. Assim, ele aproveitou bastante coisa, que era a parte bizarrinha mesmo de Dragon Ball. Era na Vila Pinguim, que era de Dr. Slump, tinha Arale.
Não, então, o que eu falei é o seguinte, você começou a falar dessa menininha aí, o whatever, como é o nome dela?
Arale. Bom, a história de Arale, ela mora na Vila Pinguim. É uma história bem simples. Ela mora na Vila Pinguim, onde tem um monte de gente, tudo de um universo fantástico. Assim, todo mundo é muito sem noção, exato, tá ligado? É todo mundo muito exagerado, são estereótipos completamente exagerados. A própria Arale, ela foi construída por um... chama um
cientista.
Hã?
Cientista.
Exato. E por um cientista, e ele acabou construindo um androidezinho chamado Arale. O Dr. Slump, ele se passa na Vila Pinguim, que é um lugar onde, tipo, vivem humanos e animais e outros objetos. Assim, é uma mistura muito grande. Aí nessa vila tem um cientista chamado Dr. Slump, que o nome dele na verdade é Sengi, eu acho. Ele para nele, ele faz um monte de invenção fantástica, e ele para pra construir o primeiro robô do mundo. Aí ele, quando ele termina de construir esse robô, é uma menininha, ele chama ela de Arale, tá ligado?
Uhum.
É, só que ele era um maluco tão, tão doido como cientista, que ele criou um robô com problema de visão. O robô dele usa um óculos, tá ligado? A Arale, ela usa um óculos com problema de miopia. E assim, ele é um mangá muito específico, porque ele é cheio de piadinha, cheio de trocadilhos, cheio de referência aos anos 80 japoneses, ou não, tá ligado? Porque tem um personagem lá que é o Supaman, tá ligado? Que é um gordinho lá, um policial que entra numa cabine e coloca a roupa do Superman. Então, assim, nessa pegada de humor, um humor muito besta, mas muito dinâmico, foi que acabou trazendo um sucesso muito grande pro Akira Toriyama, que foi quem abriu as portas mesmo da Shonen Jump, a revista que lança muitos mangás no Japão. Os mais famosos normalmente saem da Wake Jump. Foi daí que ele conseguiu abrir as portas para Dragon Ball.
É tanto que no ano seguinte que terminou o Dr. Slump, foi em 1975, se eu não me engano, 1984, que ele lançou Dragon Ball. 1984, é. Foi na sequência.
Um pouquinho antes ele lançou Dragon Boy, que era um curtinho de 2 capítulos, se eu não me engano. Ele aproveitou o universo de que ele já tinha construído em Dr. Slump, adicionou alguns elementos do Dragon Boy, que ele estava desenvolvendo, ele desenvolveu nesse, e acabou criando o mundo do Dragon Ball.
Rapaz, Dragon Ball, ele chegou na época, acho que é a época de ouro dos mangás, viu? Porque na mesma época que lançou Dragon Ball, que foi nos anos 80, cara, saiu muita coisa boa, bicho. Saiu, na mesma época, saiu Saint Seiya, saiu Dragon Quest, saiu Hokuto no Ken. Cara, saiu muita coisa maneira, viu?
É verdade. Olha, cara, os anos 80, assim, pra termos de quem gosta de animação japonesa, quem gosta de história japonesa, na verdade, não precisa nem ser necessariamente o anime. Ele foi uma época de ouro, velho. Todos os grandes clássicos que a gente, nós, nerds velhos, que gostamos de animação japonesa, a gente fica usando como referência.
É, Akira é de 80, não é isso?
Akira é 80, 86, eu acho.
Olha, e pra mim é um das animações japonesas mais incríveis que eu já vi, cara.
Vem, ave secular!
A ave secular? Que história é essa de ave secular? É um pássaro que nunca morre.
Desculpe, mestre, mas tenho a impressão que essa ave morreu no ano passado.
Tem razão, já tinha esquecido desse detalhe. E essa agora eu que ia dar a ave. Ah, já sei o que poderei dar a vocês. Vem a mim, nuvem dourada!
Este velho é doido.
Olha, Dragon Ball... Ele é inspirado, na verdade, o protagonista, ele é inspirado na lenda que tinha, uma lenda chinesa, que era a Viagem para o Oeste, se eu não me engano é assim o nome dele, certo? Que é uma história de um monge que ele tá viajando para a Índia em busca dos pergaminhos budistas. E nessa viagem, esse monge, ele tem a ajuda do Rei Macaco, que o Rei Macaco, ele tem diversos poderes, e ele usa esses poderes para ajudar esse monge a alcançar o objetivo dele. Basicamente isso, é uma lenda bem simplesinha, mas que... Assim, ele é bem recorrente, na verdade.
Detalhe é que o Rei Macaco, por exemplo, tinha vários elementos que foram... O Akira Toriyama aproveitou vários elementos do Rei Macaco no Dragon Ball mesmo, tipo a nuvem voadora, o bastão, coisas que realmente existiam na lenda original.
A segunda lenda, justamente, é esse dragão chinês, como todo mundo sabe, não, que é prepotência demais achar que todo mundo conhece. Mas na China,
China
o dragão é um ser muito reverenciado. Então ele juntou isso, adicionou...
Rapaz, só uma coisa. eu acho que isso deve ser específico de uma lenda, tá ligado? Desse negócio de desejo. É. Mas assim, eles eram tidos como seres que traziam sorte, ou de grandes poderes, ou de grande sabedoria, mas assim, não necessariamente tem esse negócio do desejo. Acho que isso é específico de uma lenda.
Acho que deve ser do mesmo variante daquela lenda do Oriente Médio das Arábias, que é do Jin, que é do gênio, que também fornece um desejo pra pessoa.
É, pois é, é tudo.
Mas assim, eu acho que não era obrigatório do dragão esse negócio do desejo, tá ligado? Acho que tinha alguma coisa a ver com sorte, com outras coisas também.
O que a gente tem que pensar é assim, o dragão ele é considerado um ser mitológico muito importante na mitologia chinesa oriental como um todo.
É, eu achei interessante que eu tava pesquisando sobre isso, que é um mangá japonês e que toma como base duas lendas chinesas. Pra mim, eu não achava que o Japão e a China se batessem muito bem nesse aspecto de usar uma lenda do outro, tradução do outro.
É porque o Japão, ele utiliza muita influência chinesa. Assim, chinesa. Ele é quase como se fosse um descendente direto, tá ligado? Com suas variantes. Não, não me interpretem mal, mas é como se fosse Portugal e Brasil.
Olha, Ikari disse que o Japão é o caçula do papai China. Não venha querer retirar agora suas palavras.
Mas voltando para Dragon Ball, Bruno, tu tava dando uma introdução do assunto.
Não. Olha só, eu tava só dando uma pincelada no começo da história de Dragon Ball. E Dragon Ball é um senhor, acho que se não me engano, Gohan também, que é o avô de Goku. Encontra ele nas montanhas, encontra bebê ainda. Goku era um bebê muito revoltado, né? Ele era muito brigão e queria bater em todo mundo.
A gente pode fazer um spoiler aqui rápido?
Pô,
era muito revoltado por causa de uma porrada que ele levou na cabeça quando bebê.
Pelo contrário. Ele era tão revoltado que ele caiu da cesta do Gohan e lascou a cabeça. Quando ele machucou a cabeça, é que ele ficou um garoto calmo. Ficou bonzinho. É justamente o contrário.
Ele tinha a natureza violenta melhora depois da pancada.
Justamente. Ele era uma criança estranha porque ele é uma criança, um bebê com um rabo de macaco. E o avô, o Gohan, certo? Ele morre depois e deixa de herança pra Goku uma das esferas do dragão, que é a esfera de quatro estrelas. Que é aí quando começa o primeiro episódio, que é a Bulma chegando no Goku atrás dessas esferas do dragão.
Goku acha que o avô morreu por causa
de um monstro que ele nem fala lobisomem, de um monstro que aparece na lua cheia. Lá na frente a gente vai descobrir que na verdade o monstro era ele, que ele não podia olhar pra lua.
Mas ele acha que é um lobisomem.
Não, mas em nenhum momento ele chega a dizer que é um lobisomem, não.
Ele
fala só que é um monstro. Que o avô dele pedia pra ele não ir, não sair na lua cheia.
Eu tava confundindo então. Ele encontra aquele homem lobo lá.
Não,
desconfiança, não, né?
Não, tem não. É porque quando ele vem encontrar com esse homem lobo, que é no 22º torneio, ele já sabe que ele vira macaco, tá ligado? Ele já tem perdido o rabo até.
Não, então basicamente isso aí começa a história do Dragon Ball. Que é quando a Bulma chega. Certo, ela tem um radar do dragão, ela tá atrás das esferas do dragão pra reunir elas, pra realizar um desejo, certo? E ela acaba se encontrando com o Goku. E por algum motivo da qual eu não me lembro, que faz muito tempo que eu li o mangá, inclusive, eu não faço a mínima ideia de onde está a minha coleção de mangá de Dragon Ball, perdeu, caiu no limbo. Por algum motivo, o Goku resolve achatar ela. Goku, ele resolve não dar a esfera pra Bulma, ele acompanha ela pra perseguir as outras, pra pegar as outras esferas, pra ajudar ela.
Eu acho que são duas coisas bem engraçadas nesse início de Dragon Ball, que é o seguinte. Primeiro, Goku nunca tinha visto uma mulher, então ele fica, não, você é um ser meio molenga, não sei o quê. Aí a Bulma vira, mas claro, eu sou uma menina. Aí ele fala, meu Deus, você é uma menina, eu nunca vi uma menina. Meu avôzinho disse que quando eu vi sua menina, eu tratasse ela muito bem. Aí o primeiro, é que ele, você tem que pensar no Dragon Ball assim, Goku ele vivia numa montanha, isolado da sociedade completamente. Ele caçava tudo que precisava, assim, ele vivia no mundinho dele, ele era quase um eremita ali. E quando ele encontra a Bulma, e ele não quer dar a esfera, justamente porque ele meio que acredita que aquela esfera é o avôzinho dele, mas não no sentido físico nem nada. No sentido de que é a única grande lembrança e o único grande presente que o avô deixou pra ele. Apesar de que o bastão mágico foi o avô dele que deu a ele também.
Justamente. Aí, nesse momento que ele começa a seguir a Bulma, a gente começa a conhecer os outros personagens. Certo? A gente começa a conhecer O Mestre Kami, certo? Que o Mestre Kami é que dá pra Goku a nuvem voadora dele.
Exato. Em troca do quê? Vocês lembram em troca do quê?
Ele se encontraram na tartaruga lá, que era amiga do Mestre Kami, e foi lá entregar pra ele. Aí eles encontram com o Long, que no começo também ele é tipo um vilãozinho, ele quer roubar as esferas de dragão pra ele também. E mais na frente ele encontra Yantia, que também é um ladrão ali, encontra Yantia no deserto, que também tava querendo roubar as esferas de dragão. Mas
Dragon Ball no começo só tinha mala e ladrão.
No começo, o primeiro vilão mesmo é do Dragon Ball era o Pilaf.
Também se a gente for analisar, pô, tem uns itens no mundo que realiza qualquer desejo, todo mundo ia ter muita cobiça por isso, né?
É, mas assim, a lenda, ela não era muito divulgada, não. É tanto que Bulma disse que achou uma esfera no sótão dela, que eu acho que era de duas estrelas. Ah, sim, a gente até acabou... As esferas do dragão que realizam desejo, na verdade, cada uma delas tem uma estrela dentro, numerado de 1 a 7. A de Goku é a estrela de 4 esferas. Bulma chega lá, se eu não me engano, com a esfera de 2 estrelas e a de 5 estrelas. Assim, nenhuma é mais poderosa do que a outra, nem nada, mas assim, a forma com que Goku tem de identificar qual é a esfera dele.
É, de fazer uma contagem, na verdade.
Exato.
É.
E na verdade, a Bulma ainda sacaneou, porque ela pede emprestada a esfera. Aí ele não dá. Aí o que é que ela faz? Não, então me acompanhe, porque ela viu que ele era muito forte. E ele disse, não, me acompanhe, porque assim, assim eu vou ter um guarda-costas e quando terminar de realizar meu desejo, eu lhe devolvo sua esfera. Só que ela sabia que quando realizasse o desejo, as esferas iam se espalhar de novo pelo mundo e iam passar um ano petrificada.
Esse negócio de identificar as esferas, pô, na verdade, no original japonês, cada esfera tem um nome bem definido, tá ligado? Elas são, assim...
No original, né, do mangá, eles falam o nome das esferas e o nome das esferas eles falam em chinês. Ah, essa é a Shun Ryu, que é a esfera de 4 estrelas, tá ligado?
Cara, ainda bem que eles desistiram disso, cara, sinceramente, velho.
Chamar não. As esferas pelo nome,
você... puta que pariu.
E aí, até porque não tem uma utilidade prática, real, né, pra isso dentro do mangá, ou pelo menos ele não explorou desse jeito o mangá.
É, nessa primeira temporada que a gente conhece também, o primeiro Kamehameha.
Foi o seguinte, ele já tem pego coisa de 4, 5 esferas e eles descobrem que existe uma esfera no, na montanha do Rei Cutelo. Que eu não vou lembrar o nome original do cara, na dublagem ficou Rei Cutelo. Então assim, a história pro Rei Cutelo é o Goku chega lá atrás de uma esfera e quando ele chega tem uma montanha pegando fogo.
Você chegou a falar que Titi foi atrás do Mestre Kami pra apagar o fogo da montanha?
Sim, não. Mas isso vem agora. É o seguinte, Goku vai, chega, conversa com ele tenta matar o cara. Goku, dizendo que ele tá tentando roubar o tesouro dele, que ele tem um tesouro gigantesco.
No castelo.
No castelo. Aí ele vai, conversa e diz, né, não, essa nuvem voadora aí. Aí Goku diz, não, eu ganhei do Mestre Kami. Ele, você conhece o Mestre Kami? Ah, conheço, meu avôzinho treinou com ele. Ele, oxi, quem é seu avô? Aí ele, é Son Gohan. Eu fui o segundo melhor discípulo, eu só perdia pra Son Gohan, não sei o que, aí fica amigo de Goku. Goku
faz facilidade de fazer. Deixa eu ver se fala. É firmeza, mano. Já formou.
É, meu irmão, firmeza.
É nóis na fita, então. Vamos embora.
Aí ele chega e diz: olha, a minha filha foi atrás do Mestre Kami pra tentar apagar o fogo da montanha. Aí Goku vai e mostra uma esfera pra ele. Olha, você tem uma esfera dessa em algum canto? Aí eles têm, tenho. Ele diz, não, se eu ajudar você a apagar, a trazer o Mestre Kami pra cá, você me dá essa esfera? Ele, é claro, não sei o quê. Aí Goku pega a nuvem voadora e vai atrás do Mestre Kami pra ver se encontra Titi no meio do caminho. A Titi, ela tem encontrado com o Yantia, e o Yantia por algum motivo tinha dado uma porrada nela e desmaiou ela. Aí o Goku vai e pega ela, o Yantia já tem sumido. Ele pega, vai até a ilha do Mestre Kami, traz o Mestre Kami de volta pra a montanha. Eu acho que é Montanha de Fogo, até o nome da montanha.
É Montanha de Fogo o nome da montanha.
É incrível como a montanha já dizia o que é que ia acontecer, né?
Não, mãe, a montanha é autossugestiva, na verdade.
Exato. Aí, quando ele chega lá, o Mestre Kami dá um sermão no Rei Cutelo, dizendo que tinha ficado sabendo da fama dele, que ele tinha ficado uma pessoa muito ruim. Aí o Rei Cutelo pede desculpa e o Mestre Kami vai e diz, não, olha, eu perdi o meu leque mágico que apaga, eu joguei ele fora porque caiu gordura em cima.
Ele fazia fritura. Com...
Foi. Foi um empio. Afinal, o Mestre Kami, ele é líder nessas infâmias. Por exemplo, meu filho, não sei o que, você é obrigado por salvar minha tartaruga. Vou lhe dar a vida eterna. A vida eterna eu já tenho, já usei a da Fênix. Já sei, vou lhe dar um ovo da ave imortal aí, Mestre Kami. Aí a tartaruga, né? Mestre Kami, a ave imortal morreu. Morreu de quê? morredor de barriga. É, pois é, a ave ele pega, tá morrendo.
Mestre Kami pega coisas lendárias e deixa elas banais.
É, né? Exato. Aí ele vai, aí você pensa logo no Mestre Kami. O Mestre Kami é aquele cara, é um velho que usa um óculos escuro, uma camisa havaiana, um bermudão, um chinelo, mago e safado.
Casco de tartaruga nas costas.
É interessante que a primeira vez que ele chega lá na ilha, véio, o Mestre Kami fica tentando querer pegar a Buma.
Pois é, velho. Não, é muito escrotidão. É, por causa do Mestre Kami interno, Dragon Ball tem muita putaria, velho. O Mestre Kami pede pra ver a calcinha da Buma pra entregar uma das esferas do dragão. Quando o Goku vai levar a tartaruga pra ele. Então é assim, é desse nível. E a Buma também não ajuda muito não, porque ela é safada pra caramba.
Caraca, nesse negócio, eu sei, vou cortar um pouquinho a história da montanha, que mostra o caminho
errado. A gente já cortou, né?
Mas tem uma parte que é muito engraçada, cara, de Dragon Ball. Que o Goku acorda de manhã cedinho e ele vê a Buma dormindo, aí sente saudade do avô dele, quando dormia junto com o avô, e vai se deitar no colo da Buma, assim.
Entre as pernas.
Ela encosta a cabeça.
Calma. Que tipo de criança doentia e avô doente deixavam o pirralho dormir entre as pernas dele?
Caraca, eu não sei. Eu sei que Goku se deita entre as pernas de Buma e sente que tem alguma coisa faltando. Aí ele olha assim, que negócio estranho, começa a palpar pra ver o que é que tá faltando. Aí tira a calcinha dela. Aí ele fica horrorizado, mete um grito assim. Buma acorda toda desorientada sem saber o que aconteceu e tá Goku horrorizado, dizendo, não, mas tá faltando. E fica por isso mesmo. Só que nesse momento a Buma fica sem calcinha. Aí ela vai fazer esse negócio com o Mestre Kami de novo. O Mestre Kami pede pra mostrar a calcinha pra poder ver alguma coisa, não lembro o que era. Aí Buma não sabe, não se toca que tá sem calcinha, levanta o vestido assim pra mostrar pra o Mestre Kami. Aí só mostra aquela cena, o Mestre Kami voando assim, com aquele jato de sangue voando do nariz dele.
Ele ainda tem a clássica pérola, que bom que eu ainda estou vivo.
Que escrotidão, meu irmão. Era muita putaria. E tá aí, isso é uma das coisas que eu senti falta no Dragon Ball Z, que perdeu, certo? Foi a putaria e o humor.
É, mas Dragon Ball Z a gente vai falar outra hora. Voltando. Então Goku vai, você vê o Mestre Kami todo, Magra Cela. De repente ele começa a se concentrar. Bomba fica com quase 3 metros, todo inchadão e solta o Kamehameha. É a primeira vez que o Kamehameha aparece.
O Kamehameha original.
Exato. Ele vai e solta e quando termina, aí diz, olha só, eu apaguei o fogo da montanha. Aí a galera fica olhando pra ele, mestre, o senhor explodiu a montanha. Aí tudo vira, tá só um grande buraco. E o bicho, ai, foi sem querer.
Mas ele ainda brincou de paf-paf no...
Ah, é, meu irmão. Mas uma das safadezas, ele disse, ah, eu apago a montanha, o fogo da montanha. Se a Buma jogar comigo, paf-paf. O que é paf-paf? Bote a cabeça entre os peitos dela e ficar batendo assim pro lado pro outro, paf-paf. Não, minto. Na verdade, foi mais escroto pelo seguinte. Ele chega pra Buma e pede pra ver a calcinha dela de novo. Aí a Buma, pra não pagar outro mico, ela vai e vira pro o Long, e ela sabe que o Long, ele pode se transformar em... Ele pode assumir a aparência física da pessoa por um tempo. Aí ele vai e pede pra o Long fazer isso. Só que o Long, como é escroto, vai e se transforma e se oferece pra jogar paf-paf com o Mestre Kami. Aí, meu irmão, ela fica doente com o Long. Não precisava disso não, tá o quê? Que exagero! Aí, beleza, né? Passa, eles apagam a montanha e conseguem a esfera do dragão de volta.
Até...
Sim, não, na verdade até... Aí, acabei de esquecer justamente o que a gente queria saber. O Goku, quando vê o Kamehameha, ele vira e diz, nossa, eu posso aprender também? Aí o mestre, não, você precisa de anos de treinamento e não sei o quê.
Aquela velha...
Aí ele vira e sai, o Goku vai e tenta fazer e solta o Kamehameha. Fraquíssimo, mas solta.
Tá ligado? Amassa um carro.
É, destrói um carro lá, o carro que eles estavam usando até pra viajar. O Mestre Kami vai e vira, não, olha, quando você terminar essa história das esferas do dragão, por favor, me procure. Você pode vir treinar comigo. E vai embora. Aí a saga de Dragon Ball continua.
Sim, falta só um detalhezinho, que é Chichi já diz que quer se casar com o Goku nessa época.
Tá? Exato. Ela oferece assim, ela diz, Goku, quando a gente ficar velho, você vai pedir a minha mão em casamento, né? Aí o Goku vai... Pedir o quê? Você vai me dar alguma coisa? Se você vai me dar alguma coisa, eu venho buscar. Isso é feito... Aí eles fazem um gancho, fila da puta, no final de Dragon Ball.
Goku não sabe nem o que é casamento, velho. O bicho aceita na loucura, assim, né?
Vai dar
o Goku não aceita, velho. O Goku não entende nada sobre o funcionamento do mundo. É uma criança, não sei.
Da maneira com que os caras colocam isso, o que o Akira Toriyama colocou isso no mangá e no anime em si. Você realmente acredita que ele é inocente? Você não acredita que ele é burro, no geral da coisa. Mas você acredita que ele é muito inocente, e como ele não tem contato com as pessoas do mundo exterior, ele tá tendo esse contato com a Buma, através da Buma, aí você sabe que ele vai acabar fazendo uma merda muito grande por causa da inocência dele.
Tanto que esse negócio com a Buma é justamente, não é por maldade que ele vai dormir lá no meio das pernas dela. Exato. É por inocência mesmo, o negócio que ele fazia com o avô dele e tal... E que ele fez, ó, e por que não?
Tipo de avô era esse, nunca saberemos, né, velho?
Ah, então, encontraram a esfera?
Não, senhor.
Um probleminha com a informação que recebemos, imperador. O quê? Além disso, nós fomos rodeados por um bando de lobos ferozes.
Nós nos perdemos na volta e, pra piorar, nos defrontamos com um menino macaco.
Eu já estou farto de suas desculpas, estapafúrdia. Consigo uma Dragon Ball e ponto final.
Sim, só que chegando no castelo, Pilaf bota eles pra dormir, porque eles caem numa armadilha lá, pra dormir no gasto de sono, e Pilaf rouba todas as esferas. Aí, Pilaf tá pra conseguir realizar o desejo, tá pra invocar o dragão.
Eles estão presos, detalhe, eles estão presos numa cela com teto de vidro, que eu acho que era pra o sol torrar eles ao meio-dia, era um negócio assim. Aí, só que à noite, a lua fica cheia e o Goku se transforma em Ozaru.
E é quando ele conta a lenda da história do avôzinho dele que morreu e não sei o quê.
Ele tava
e a galera contando. Extremamente desconfiada, porque assim, a história ele vai contando e a galera vai se assustando. Pera, apareceu um monstro, o avô dele disse pra ele nunca olhar pra lua, ele tem um rabo, ele tem um macaco gigante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a galera, Goku, tu não quer olhar pra aquela lua lá pra gente ver? Aí de repente, um dos caras se toca, né, e disse... Você é doido? Vai, mano, vai que é ele. Aí a galera, ah, é mesmo, não sei o quê. Ufa, ainda bem que a gente não mandou você olhar pra lua. E aponta pra lua. Aí o bicho vira, que lua? Aí ele vai e se transforma numa caixinha.
Caraca, eu sei que nesse momento, tá... Pilaf já invocou o dragão. Eu não sei o que aconteceu, alguém cortou o rabo do Goku, não foi nesse momento?
Nesse momento, o Goku ele tá transformado em macaco, tá destruindo tudo pra um lado e pro outro. Vem o Pual, o amigo do Yantia, que tá preso junto com eles. E corta o rabo de Goku. Aí Goku volta a ser pequeno.
Aí nesse mesmo tempo, o Oolong, ele consegue se aproveitar e faz o pedido na frente do Pilaf, que o Pilaf queria pedir pra ser imortal.
Não, ele quer ser o rei do mundo.
Então, enfim, ele pede, Shenlong, pede uma calcinha.
Da Buma.
A calcinha da Buma. Aí ela vem caindo do céu e cai na cabeça dele, uma com um lacinho vermelho.
Meu irmão, essa é uma das cenas mais engraçadas do Dragon Ball como um todo, velho.
Gastaram o pedido do dragão, velho, pra fazer isso.
Aí quando vem lá vendo com a calcinha na cabeça. Isso aí encerra, dessa forma, encerra a primeira saga de Dragon Ball. Na sequência, Goku ele já vai pra...
Ilha do Mestre Kami.
Exato.
Pra ser pintado. E lá ele conhece outro personagem.
Que é um dos personagens mais carismáticos. E um dos que acompanham o Goku por mais tempo.
Eu nunca gostei muito, na verdade, dele.
Ah, tu tá de sacanagem, velho. Gael é um dos personagens mais maneiros, cara.
Ah, velho, o Kuririn é foda, assim. Apesar de tudo, apesar dele ser um bucha, um eterno bucha, ele nunca consegue ser nem o humano mais forte do mundo. Ainda assim, é muito divertido as participações do Kuririn, velho.
Quando eles estão treinando lá, eles têm que buscar mais pornografia para o Mestre Kami, tem que treinar zigue-zague. Qual era
o... Não, treinam... é assim, para o Mestre Kami aceitar eles como discípulo, o Mestre Kami vai e pede para o Goku trazer uma moça bonita. Só que Goku não tem a mínima noção estética, ele só fica trazendo mulher feia, mulher é uma sereia, ele traz tudo errado. Aí quando o Kuririn chega, o Kuririn... dá uma coleção de revista pornô pro bicho, aí o bicho já aceita pensar em aceitar o Kuririn. Aí ele vai com o Goku atrás de uma menina bonita, eles conseguem a Lante, que é uma menina que quando espirra muda de personalidade, entre uma assassina louca e uma completa inocente.
Meiga e doce.
Uma assassina louca com machine guns.
Exato. Então, em cima disso, eles começam o treinamento deles.
É, o Genitono deu esse treinamento pra entrar no 21º torneio de artes marciais.
Exato.
Essa temporada gira totalmente em torno desse torneio. treinamento. Ele bota um casco de tartaruga gigantesco nas costas.
É de 20 quilos.
É, e começa a treinar. No final do treinamento, quando ele tira o casco de tartaruga, eles estão pulando muito alto.
É, não, e é uma outra...
E correndo mais também.
É uma outra coisa, que eles passam, tipo, são 8 meses treinando com esse casco de tartaruga e não sei o quê. E durante um pedaço do treinamento, o Goku vira, não, mas isso não tem nada a ver com arte marcial, não sei o quê. Eu quero aprender arte marcial. Aí o mestre Kami vira e, você é louco, você só pode aprender arte marcial quando você conseguir empurrar essa pedra. Aí o Goku olha e, caramba, uma pedra grande, não sei o quê. Ele vai e empurra a pedra todinha. Aí o mestre Kami, não, eu quis dizer essa pedra do lado. Aí tem uma pedra 5 vezes maior. Aí o Goku tenta mexer. Aí, ah, realmente eu não consigo. Aí,
não, pô, ele já consegue.
Não, a
gigante. Aí ele pega, vai e mostra a montanha.
Não, então, a pequena Goku mexe, aí o mestre Kami fica, não. Essa outra pedra, eu quis dizer, que é a pedra maior que tá atrás dela. Aí eles, oh meu Deus, realmente não conseguimos. Aí, mestre Kami, você consegue? Aí ele, claro que sim, porque eu sou um mestre aí. Você pode mostrar pra gente? Aí ele fica aqueles 5 segundos olhando pra pedra. Parei de falar besteira, parei de falar, vou treinar. Ele é muito escroto. Aí passam 8 meses. Quando termina esses 8 meses de treinamento, tá faltando tipo 1 mês pro torneio de artes marciais. Que nessa época acontecia de 5 em 5 anos. E depois mudaram pra de 3 em 3 anos. Eles aproveitam, quando termina, diz, olha, eu ensinei tudo o que vocês podiam aprender. Não, mas e as artes marciais? Aí ele vai, tira nos cascos. Aí tira, aí eles ficam pulando muito alto, eles ficam muito fortes. É um monte de coisa. Ele diz, olha, as artes marciais, que é um conceito que eles usam em Dragon Ball. As artes marciais, elas representam, elas são uma forma da identidade pessoal de cada um. Elas não vão fazer você melhor, elas não vão lhe ajudar. Elas vão apenas lhe dar um complemento espiritual. Mas o que vocês têm aqui já está em cima do que vocês precisam para lutar. Aí eles vão para a ilha onde acontece o 21º torneio de artes marciais.
E lá ele acaba se encontrando com vários personagens que ele viu na primeira temporada. Se encontra com Yantia, se encontra...
Yantia participa, inclusive, das eliminatórias.
Justamente. Quem mais com que ele se encontra lá, que eu não lembro?
Assim, de relevante que já apareceu...
Puma tá lá, eu acho.
É, não, todo mundo vai. Dos amigos dele que participaram na aventura das Esferas do Dragão, tá todo mundo lá. Todo mundo mesmo. É,
o Wolong está...
É, justo. Só que aí, a partir daí, eles começam a virar personagens secundários mesmo. Tipo, o Long, o Pual, a própria Bulma, ela se torna muito coadjuvante a partir desse momento.
É, porque não é focado neles, né?
Exato. Deixou de ser um mangá e um anime de comédia com ação, pra se começar a caminhar mais pra ação comédia.
E entra também no torneio o Jack Chun.
Jack Chun, velho. O poderoso Jack Chun, que é uma homenagem do Akira Toriyama ao Jack Chan.
É, né?
É, sério, ele era muito fã do Drunken Master, dos filmes do Jack Chan como um todo, e ele acaba colocando o Jack Chun. É tanto que tem uma hora lá no torneio que o Jack Chun coloca o estilo do bêbado.
Ah, é? Maneiro.
É.
E o Jack Chun nada mais é do que o Mestre Krami.
Com a peruca.
Com a peruca. Que ele entra no torneio justamente pra ganhar de Goku. Pra ele mostrar pra Goku não ficar arrogante, pra
ele ver que o mundo era muito maior.
Justamente.
Que eles nunca podiam parar de treinar. Assim, ele usa um conceito bem bonito.
Oi, eu sou o Goku.
Bactéria era um cara que ele nunca tinha tomado banho, desde que nasceu. E ele vai lutar contra o Kuririn. E ele começa a ganhar do Kuririn, porque o Kuririn não consegue chegar perto dele pra dar uma porrada. Então, no meio do caminho, quando o Kuririn tá perdendo feio, o Goku grita... Da plateia. Kuririn, você não pode perder pra ele. Você não pode sentir cheiro. Você não tem nariz. O mangaka não desenhou o seu nariz.
Detalhe é que os ataques do Bactéria eram tipo o Arruto Fedorento, Suvaqueira,
peito.
Uma coisa tranquila.
Era muito nojento, velho. E no final o Kuririn acaba ganhando do Bactéria com um pum. Ele chega e solta um pum na cara do Bactéria. Na verdade, assim, o Kuririn... Depois que ele luta contra o Bactéria, ele vai lutar contra o Jack Chun. Ele perde pro Jack Chun, ele faz uma luta muito bonita, assim, bonita em termos, né? É uma luta muito boa, mas acaba perdendo porque o Jack Chun é o Mestre Kami, e o Mestre Kami realmente era muito forte. E o Goku vai, na final, vai pegar o Jack Chun. Só que, tipo, Goku faz uma luta de igual para igual com o Jack Chun. O Jack Chun dele tenta usar um Kamehameha, e o Goku simplesmente empata com o Kamehameha e joga ele de volta, tá ligado? Aí fica nessa luta absurda, e eles começam a usar técnicas muito divertidas, né? Todas com palhaçada no meio. No final das contas, eles já estão muito cansados, o Goku se transforma, vai ficando de noite, Goku se transforma num macaco gigante, o Mestre Kami vai, e o Jack Chun, né, no caso, vai, como não tem nenhuma alternativa, se prepara para soltar um Super Kamehameha. Quando a luz sai, que todo mundo pensa que ele matou o Goku, na verdade o Jack Chun, ele explodiu a lua, ele soltou um Kamehameha suficiente para explodir a lua. Logo, o Goku não podia ficar transformado. Aí o Massa é o narrador das lutas, que é um cara que ele aparece em todos os torneios. É um personagem muito divertido. Ele... Oh, meu Deus! Jack Chun destruiu a lua! E agora? O que serão dos casais de namorados que não vão ter mais a lua como espelho da beleza? O que serão dos lobisomens que não vão poder mais se transformar? Oh, meu Deus! Você destruiu a poesia do mundo! E o que é que eles fazem? Eles vão, dão um golpe duplo, os dois caem, aí quem levantasse primeiro e dissesse ganhei, com um sorriso no rosto, ganhava a luta. Aí o Goku ainda consegue levantar primeiro, mas antes de ele terminar de falar, ele desmaia, e o Jack Chun vai, levanta e ganhei! Pronto, aí termina assim o 21º torneio de arte marcial.
Detalhe é que ele não revela que é o Mestre Kami, porque mais na frente ele ia usar essa identidade falsa de novo.
Uhum.
Meu nome é Bulma, sabe? Estou muito contente de conhecer você.
Não deixa de ser ridícula, mulher! Isso é vulgar!
Oh, eu esqueci que esse tipo não gosta de mulheres! Eu sei que tenho aparência de mulher, mas na verdade eu sou um homem! Você não percebeu ainda?
Esse seu corpo ridículo não parece nada com o de um homem!
Começa agora novamente a saga das esferas, que é a saga do Red Ribbon. Ele alterna entre a saga das esferas e a saga do torneio, né? Tanto que acaba essa saga das esferas novamente, começa outro torneio de artes marciais. Porque é isso mesmo, cara.
O mundo de Dragon Ball não tem muita essa
Dragon fase. Ball, justamente, Dragon Ball era o tipo de anime que é o seguinte, cara, não tem o que fazer, é porrada. É Goku enfrentando o cara e vence ele. Passa dificuldade e vence. Aí ele vai e enfrenta o cara mais poderoso. Aí perde, passa a dificuldade, volta e vence ele. É basicamente isso. Passa-se um ano depois do torneio, tu resolve ir atrás das esferas do dragão novamente. E aí eu só lembro disso, não lembro muita coisa não.
Nessa parte, com esse plot de Goku voltando a procurar as esferas do dragão, é que começa a saga da Red Ribbon, da Patrulha Vermelha, que como ficou em português. A Red Ribbon é como é que eu vou dizer?
Unidade militar.
É uma organização militar. Tipo, ela é a segunda maior força científica do mundo do Dragon Ball. Ela só perde para as corporações Cápsula, que é do pai de Bulma. Bulma e o pai dela são dois cientistas. Você descobre. Assim, na verdade, você sempre sabe que a Bulma ela constrói aparelhos e tal, porque ela fala isso desde o início. Mas como cientista mesmo, você vê ela nessa parte. Então o que é que acontece? O Goku, ele começa a reunir as esferas, não porque ele queria um pedido. Ele estava procurando a esfera do avôzinho dele.
A esfera número 4.
É. Então, no meio desse caminho, ele acaba enfrentando a Red Ribbon. E depois que ele derrota por sinal, é nessa saga que o Akira Toriyama, ele faz um crossover com a série antiga dele, que é a Dr. Slump, a Arale. O Goku, quando tá perseguindo um dos comandantes, né, da Red Ribbon, o General Blue, ele acaba parando na Ilha Pinguim. Aí você vê que, em termos, o universo da Ilha Pinguim é o mesmo universo de Dragon Ball. Sim, voltando, Goku começa a derrotar a Red Ribbon e o General Red, ele vira e diz, não, vamos contratar, esse guri já derrotou três destacamentos do exército Red Ribbon, nós somos o maior exército do mundo. Vamos contratar o assassino Tao Pai Pai, que é considerado o maior assassino do mundo. Aí eles chamam o Tao Pai Pai, o que acontece assim, o Tao Pai Pai vira e diz, olha, é o seguinte, eu cobro 20 milhões por assassinato. 20 milhões. Mas como é meu aniversário de 30 anos como assassino, não sei o quê, estou fazendo uma promoção de 10 milhões por assassinato. 50% do preço, meu irmão. É muita coisa. Aí ele vai e mostra, o pirralho é esse aqui, eu quero que você mate ele e traga as esferas do dragão que tá com ele. Enquanto o Tao Pai Pai tá indo atrás do Goku, ele pega, por sinal, uma das cenas mais fodas do Dragon Ball. O Tao Pai Pai vai... dá dois toques numa pilastra, ele quebra a pilastra, Goku está, aí os caras dizem mais ou menos onde é que o Goku tá, Ah, tá a 2.400 km daqui. Ele joga a pilastra e pula em cima.
É um jeito de viajar muito maneiro.
Muito foda, papai. Muito
foda, viu?
Ele mata um cara com a língua também. Ele era
é, o General Blue. O General Blue, ele mata...
Não, pô, eu acho que era um
Blue. É o Blue, ele mata com a língua. Eu tenho certeza absoluta isso. Aí então, continuando. Ele vai, nesse meio do caminho, o Goku acaba chegando no... A terra de Karin, que existe uma torre gigante. E ele encontra um índio lá chamado Bora. E o filho dele, como era Upa, né, Napa?
Upa.
Pronto. O índio vê que Goku é uma pessoa boa, entrega a esfera do dragão pra Goku. E nesse exato momento, aí ele conta a história. Que dizem que a torre de Karin chega até Deus. E se você conseguir subir nessa torre, ele vai lhe dar uma água mágica. E quando você beber essa água, você vai ficar mais forte. Aí o Goku, quando tá pensando isso, é realmente... Quando... Ah, por sinal, a esfera que tá com o índio Bora é finalmente a esfera de 4 estrelas. Aí chega o Tao Pai Pai. O Tao Pai Pai vai lutar contra o Goku e ele mata o Goku inteiro.
Não, Goku não.
Mata... É, não, ele mata o índio Bora.
Ele acha que mata o Goku.
É, aí ele vai... Goku vai tentar lutar contra ele pra se vingar. E ele, em termos, com aspas gigantes, mata Goku. Pega as esferas do dragão e vai embora. Aí o Goku acorda, aí você vê que, na verdade, a esfera do dragão acabou protegendo o coração do Goku. Quando ele solta o Dodonpa, que é o golpe especial dele. Uhum. Aí o Goku vai e fica muito triste porque vê o Bora, o pai do Upa, morto. E decide, não, eu vou juntar as esferas do dragão pra ressuscitar... Para ressuscitar seu pai, porque o dragão ele pode realizar qualquer desejo. Aí é quando o Goku sobe pela primeira vez a torre de Karin, passa coisa de 3, 4 dias para subir a torre, é alguma coisa assim bem grande. Quando ele chega lá em cima, ele encontra um gatinho, o mestre Karin, que diz que foi o mestre do mestre Kami, e diz, olha, aquela ali é a jarra da energia, se você conseguir pegar ela, eu deixo você beber. Só que eu vou lhe atrapalhar. Então Goku passa 3 dias lutando contra o mestre Karin, tentando pegar. É nessa hora também que mostra como o Goku ele é honrado e ele é sincero, porque todo dia de noite eles param para descansar, para dormir, né? Aí tem um dia que o Goku vai e levanta de madrugada, vai pegar a jarra e... Não. Eu não posso fazer isso não, porque isso seria errado. Eu vou pegar com as minhas forças. Volta e dorme. Nesse terceiro dia, se eu não me engano, que Goku tá tentando pegar o jarro, ele finalmente consegue pegar o jarro, aí o Mestre Karin diz, pode beber. Aí ele vai e bebe, não, mas é água comum. Ele, justamente, o treinamento que você fez aqui é o que vai, lhe deixou mais forte. A água é apenas um objetivo besta.
É um subterfúgio que ele usou pra ele treinar, tá entendendo?
Aí o Goku vai, vê que ficou mais forte, chama a nuvem... Ah, um sinal! A nuvem voadora explodiu nesse momento. Se eu não me engano, é o Tao Pai Pai. Ele explode, o General Blue, ele explode com a Rocket Launcher. Ele explode a nuvem. Aí o Goku, não, foi destruída a minha nuvem, não sei o quê. Ele diz, não, você já tentou chamar ela de novo? Porque uma nuvem dourada não pode ser destruída por coisas simples, não. Ele chama e ele vê que a nuvem dourada volta. Aí ele vai atrás do Tao Pai Pai, como ele tá com todas as esferas, o Goku usa o radar do dragão, vê onde é que tem mais esferas reunidas e vai atrás dele. Quando ele chega lá, ele finalmente derrota o Tao Pai Pai, assim, ele ganha por muito, e ele deixa o Tao Pai Pai vivo. Quando ele tá virando a das costas pra ir embora, o Tao Pai Pai joga uma bomba nele, o Goku vai dar um chute nela, devolve e explode nele, e assim termina a primeira participação do Tao Pai Pai no desenho do Dragon Ball.
Diga alguma coisa, você pode me dar um cigarro, um chocolate ou mesmo um chiclete de balas? Você quer levar uma surra por não me responder?
Eu acho melhor não, hein?
E por quê?
É o Tao Pai Pai!
Ah, se é o teu papai, não é o meu,
hã? Aí eles vão lá pra ajudar. Quando eles chegam pra ajudar, o Goku já tem derrotado tudo. Aí o Mestre Kami fala, minha nossa, a que nível você tá chegando?
Pois é, e é nessa saga que eles mostram, né, o parente sapo, o primeiro ciborgue, que é o Android número 8.
O oitinho, que é um pouquinho antes dessa saga, quando ele tá derrotando o segundo general, o General White.
Pois é, aí depois é que lá na frente... É que vai repuxar mais uma vez o gancho da Red Ribbon pra ver os androides número 16, 17, 18. Vai escrotizar lá no Z.
Aí nessa parte termina aí a saga da Red Ribbon. Goku consegue ressuscitar o.
Assim, faltou mencionar que, por exemplo, eles não encontram a esfera. O radar tava quebrado. Aí eles vão procurar a vovó Uranai, tá ligado? Que é conhecida como a maior vidente do mundo. que é? Ela diz que cobra fortunas, tá ligado? Pra fazer essas adivinhações dela, não sei o que, que eles não poderiam pagar, mas que como alternativa ela oferecia o torneio, que era contra os 5 guerreiros dela.
Pega um dos guerreiros mais escrotos do mundo.
Caraca, eu não lembro, velho, disso. Não lembro nem a pau desse negócio.
Você lembra os 5?
Eu
Você
lembro.
Quer descrever os 5?
Eu posso dizer, o Homem Invisível...
Como é que ganham dele?
O Homem Invisível botam o Mestre Kami apontado assim pra frente, o Long vai e abaixa a blusa da Buma, o Mestre Kami olha, espirra sangue absurdamente, um jato de sangue, molha o bicho, aí a partir daí, como é o nome dele? Yantia vendo quem era o inimigo e consegue bater nele e derrubar. Depois disso, aparece o Drácula Man, que é um cara que se transforma em morcego e ele acaba derrotando o Kuririn. Eles usam o método mais imbecil pra ganhar. De repente, o Upa abre os braços feito Cristo Redentor. Aí, quando o Drácula Man vai bater nele, ele diz, oxi, o que é que você tá fazendo? Eu estou imitando uma cruz, você tem medo. Aí diz, não! Aí ele vai voando, o Pual se transforma numa luva e joga ele fora da luva, porque ele tá como um morcego. O Paul pega ele e joga ele no chão, fora do tatame, né? Aí ele ganha. Aí o terceiro é o Múmia Man, que é um cara, uma múmia fortuna, rápida pra caçamba. E eles lutam na língua do diabo, que é tipo... É um negócio que tem lava embaixo e tem duas línguas gigantes fazendo uma ponte. Uma ponte até meia estreita. Aí o Yanti, a luta contra o Múmia Man ali, perde. O Goku vai e ganha com um golpe só dela. E aparece o Akuma Man. O Akuma Man, que é um cara vestido de demônio, tá ligado? Ele com uma roupazinha lá. Aí ele vai e começa a lutar com o Goku, começa a perder. Aí ele vai, já sei, eu vou estourar você com o meu Akuma Might. Que é um raio que ele tinha que inchava, que ele pegava uma ponta de maldade dentro de você e fazia crescer até você explodir. Aí quando ele tenta usar isso no Goku, ninguém sabe se ele é burro o suficiente pra não ter maldade nele ou se ele é puro demais pra ter alguma maldade. Sei que ele usa o raio, não adianta. E Goku acaba derrotando ele. No final, o último lutador da vovó Uranai
usa uma máscara de coelhinho.
Era um cara com a máscara de coelhinho. E ele começa a lutar de igual pra igual com o Goku. Até no momento lá que Goku vacila, ele pega o rabo do Goku, torce, que é o ponto fraco do Goku. Goku vai e desmaia, aí ele bate umas duas, três vezes no Goku no chão e acaba torando o rabo do Goku. Aí quando o Goku vai querer lutar a sério com ele, ele tira a máscara e mostra que é o avô morto do Goku. E a vovó Uranai, ela podia trazer por um dia, que é outro conceito que eles vão usar lá em Dragon Ball Z, uma alma pra lutar por ela, um corpo. Aí o Goku vai, é um momento bem bonitinho de Dragon Ball, ele fica bem emocionado por causa do avôzinho dele, fazia tempo que ele não via. Nesse ponto a vovó Uranai vai e mostra onde é que tá a última esfera. Aí mostra o carro e mostra que tá com um pilar, que ele conseguiu colocar a esfera numa caixazinha que bloqueia a radiação, que faz com que o radar do dragão encontre a esfera.
Eles invocam o Shenlong e ressuscita o pai de Upa. Essa é a primeira vez que, quando as esferas vão se separar, o Goku pula e segura, tá ligado? A esfera.
Ela é pedra mesmo.
Nossa. Ele segura ela com pedra pra saber onde ela tá. E o Mestre Kami desiste de ser o mestre de Goku, porque
ele diz que tá muito forte,
não adianta mais.
Ele deve treinar por si só.
E que Goku também não deve usar nuvem voadora, porque ele agora tem que andar nas suas viagens. E diz a ele pra entrar, promete se encontrar com todos no torneio daqui a 3 anos.
Isso.
Isso é o final dessa saga.
Por que você gosta tanto de garotas? Eu não entendo. Também é só menino. Se você não sabe, elas têm um corpo todo diferente do da gente e além disso elas... Ai! Que papo mais esquisito é esse, Goku? E por acaso isso é algum segredo, Bulma?
Vem o 22º torneio de artes marciais, que é onde vamos conhecer Tenshinhan, um dos personagens mais bizarros na história de Dragon Ball. O cara tem um terceiro olho no meio da testa.
Exato. Os gladiadores do terceiro milênio.
Tem um novo torneio que vencedor não ganha porra nenhuma. Só pra galera...
Não, na verdade, assim, o primeiro torneio ganhava 50 mil a moeda de Dragon Ball lá, que eu não lembro qual é. 50
mil Gils.
Eles têm...
Zeni.
É Zeni?
Acho que é Zeni.
É Zeni, pronto. Nesse segundo torneio, eles já aumentam pra 500 mil.
Uau,
tipo, 10 vezes mais.
Sim, certo. E aí o Goku vai lá lutar nesse torneio, ganhar dinheiro. E vai fazer o que com esse dinheiro?
Não, ele não tá afim pelo dinheiro. Ele tá afim pelo título de mais forte.
Ele tá indo pela porrada mesmo.
É uma coisa meio Street Fighter, em busca do mais forte.
Vale lembrar que Goku não treinou pra esse torneio, assim, ele já aproveitou o treinamento que teve lá na Torre de Karin e já veio...
É, na verdade ele treinou assim, como a gente tinha dito que ele vai... Ele passa 3 anos treinando sozinho, andando, se não pode chamar nuvem voadora. O pessoal chega na ilha de... que a gente não tá lembrado o nome dessa ilha, aí ele pega e diz, estão esperando, tipo, falta 5 minutos pra terminar as inscrições. Aí quando o pessoal vai fazer a inscrição no nome do Goku, Goku chega correndo vestido com a roupa de onça, tá ligado? A tiracola, assim, todo ferrado, um pouquinho.
Caramba, tu lembra disso?
Eu lembro, velho. Aí o pessoal vai, consegue escrever ele, aí o pessoal, não, Goku, como é que você demorou tanto? Ah, eu vim nadando lá da ilha de Yun alguma coisa. Aí o pessoal, como assim tu veio nadando? Aí ele, tava longe e eu tinha que vir. Aí disse, mas essa ilha fica do outro lado do mundo. Aí, tipo, pra você ver o nível de treinamento que o bicho tava. Aí o mexicano para e pensa assim, caramba, eu lembro que eu disse a ele que ele não podia usar a nuvem voadora, só que ele foi muito escroto, ele realmente seguiu a
risca.
A risca.
É, Goku era de fazer as coisas literalmente.
O mexicano, na verdade, deu uma trollada com o Goku, porque não fazia a mínima diferença se ele se deslocar ou não de um canto pro outro na nuvem. E fez, vai, meu querido, agora só anda.
Ele abria os braços, saía correndo e chegava do mesmo jeito.
Então, o Goku não fez nenhum treinamento específico, fora sobreviver durante 3 anos, assim, sem nuvem voadora e rodando pelo mundo. Aí a gente descobre que o Yantia entrou como discípulo do Mestre Kami. Tá ele e o Kuririn vestidos com a roupa do Mestre Kami e tal. Quando eles vão para as eliminatórias desse torneio, o pessoal vê o Tenshinhan. Tenshinhan e o Caos, que é outro de um dos personagens mais bizarros de Dragon Ball. Um boyzinho branco sem...
O Tenshinhan nessa saga é o vilão da história, né?
É, em termos, o Tenshinhan é o vilão. Bom, a gente conhece o Mestre Tsuru, que na verdade era
O rival do Mestre Kami.
O rival do Mestre Kami.
Ah, é o mestre que tem um chapéu de garça, né?
Ele e os discípulos.
É verdade. Aí é pela primeira vez que eles veem alguém realmente levitando em Dragon Ball, que é a técnica do Bukujutsu. Falado.
Quem passa para as eliminatórias são Tenshinhan e Yantia, Jack Chun, que é o Mestre Kami, como a gente já falou, ele participa nesse torneio também com o disfarce, Homem Lobo, que é um personagem muito importante.
Muito relevante na história, né?
Kuririn, Caos, Goku e um tal de Pamputo que não interessa, o bicho é totalmente genérico.
Então quando vamos fazer o sorteio do torneio, para ver quem dos 8 que vão se enfrentar, Tenshinhan pede pra... usa poderes psíquicos. Ele pede pra ele enumerar os números, né? Aí tipo, coloca Yantia versus Tenshinhan. Como é o nome dele? Goku contra esse Pamputo. Jack Chun contra o Homem-Lobo.
Homem-Lobo.
Caos contra Kuririn.
E o resto vai ser definido pelas vitórias.
Pelo que se soma.
Ah, ele montou as lutas? Foi? Ah, que maladrinho.
Pô, ele consegue controlar o que vai sair.
Tenshinhan luta contra Yantia, vence assim sem muita dificuldade e no final acaba quebrando a perna do Tenshinhan, ou do Yantia, só de sacanagem. Aí tem a segunda luta, Jack Chun contra o Homem-Lobo. O Homem-Lobo fica puto e tenta acertar o Jack Chun de qualquer jeito. E o Jack Chun se desviando normal, ele, não, mas por que você tem raiva de mim? Ele, você destruiu a lua! Aí, meu Deus, você é um lobisomem? Ele disse, não, eu sou um homem lobo. Um lobisomem é um nojento. Olha as palavras do bicho. Lobisomem é um humano que se transforma em lobo durante a lua cheia. Só que eu sou o contrário, eu me transformo em homem na lua cheia.
Sacanagem do bicho, bicho.
É muito escroto.
Aí, tipo, pra deixar o bicho satisfeito, ele puxa o Kuririn. Ele... Acho que ele entrega, né? A luta...
Não. Ele vai... Ele paralisa o Homem-Lobo com um golpe na testa, assim, o bicho fica congelado. Aí ele pega o Kuririn, bota na frente do Homem-Lobo e hipnotiza o bicho pra ele olhar pra cabeça de Kuririn e pensar que é a lua.
Assim, um detalhe é que o bicho tava transformado em humano, né? Nessa
não,
parte.
Não, ele tava como lobo.
Ele tava em humano e se achava feio.
Não, Napa, para de teimar, velho. É sério. Ele era um lobo, ele era um lobo. O bicho vai, faz a macumba lá, ele se transforma num homem muito feio. Aí ele vai embora, todo feliz. Aí o Jack Chan fica, mas ele era mais, ele era menos feio como o lobo. A piadinha ainda é essa. Aí tem.
Aí Kuririn Caos.
Kuririn Caos. É uma das
bizarra lutas também.
Outra das lutas muito bizarra é porque fisicamente o Kuririn é superior ao Caos. Só que o Caos é retardado, tipo, ele não sabe o que é direita e esquerda, ele não sabe somar. Então quando o Kuririn começa a ganhar dele na porrada...
Deixa eu só explicar um negócio. É que o Mestre Tsuru, ele primou por ensinar arte psíquica, arte marcial, de
seguir ao
Caos. E o bicho era totalmente analfabeto. Aí até no final dos torneios de artes marciais, o bicho disse que precisam trabalhar essa parte agora do Caos, pra ele saber contar, escrever, ler...
Pois é, aí você... Quando o Kuririn tá quase ganhando a luta, o Caos ele começa a usar os golpes psíquicos dele. Aí, tipo, o Kuririn tem uma dor muito grande na barriga e não consegue se mexer. Aí o Caos começa a chutar a cabeça do Kuririn, feito uma bola. Aí o Kuririn se toca, que na verdade o Caos precisava dar as mãos erguidas pra frente pra poder usar os golpes psíquicos. Aí ele vai e solta. Quanto é? 8+1. Aí o Caos para, vai contar nos dedos. Aí o poder psíquico acaba porque ele vai dar duas porradonas nele. E assim vai a luta todinha. Até uma hora lá que o Caos ele tenta devolver e diz, quanto é? 27+13. Aí o Kuririn vai correndo. Responde certo. Aí o Caos vai tentar conferir nos dedos, aí o Kuririn bota ele pra fora. O nível da luta é desse jeito. E a última luta, Goku com o Lula na Panfuto, que ele dá só uma tubelada no cara, viu? É tipo, o bicho vem todo amostrado, chega e quebra uma parede pra dizer que é foda, não sei o que. Aí quando ele vai atacar o Goku dá só uma tubelada tripla nas costelas dele, ele desmaia. Aí o Mestre Kame explica que, na verdade, o Panfuto realmente era um lutador muito bom, mas pro nível normal. Que eles tinham, e o pessoal que estava ali já tinha superado em muito esse nível. Aí vai ter as lutas Jack Chun contra Tenshin Han e Goku contra Kuririn, que, na verdade, o Kuririn não tinha se tocado que ia enfrentar o Goku quando terminasse a luta dele. Aí o Jack Chun ele começa a lutar contra o Tenshin Han. O Tenshin Han, tipo, como é? O Tenshin Han é muito forte mesmo.
Sim, deixa eu só fazer um adendo também. Por exemplo, a gente esqueceu de mencionar que Tao Pai Pai é irmão do Mestre Tsuru.
Na verdade, eu ia chegar nessa parte depois.
Que é porque é o seguinte, num comentário aqui que eu li, diz que Tenshin Han e Caos já vão lutar, assim, sobre ordem do Mestre Tsuru, enfurecidos, porque supostamente Goku matou Tao Pai Pai.
Pois é,
naquele negócio da granada.
Na verdade é o seguinte, eles nem sabem que Tao Pai Pai tá morto. O que acontece é Tenshin Han luta contra Jack Chun. Jack Chun vê que ele realmente é muito forte. Você vê assim, que o Mestre Kame, ele é um pouco mais fraco. Ele é mais fraco do que Tenshin Han, mas não chegou a lutar realmente a sério. Então, o Tenshin Han vai acabar descobrindo que Jack Chun é o Mestre Kame, porque ele fica tentando dar lição de moral no bicho. Quando termina a luta... Tenshin Han ganha, consegue derrubar o Mestre Kame, né, Jack Chun. E não, consegue derrubar não. Ele luta até chegar um ponto que o Jack Chun vira e finalmente essa geração me superou. Ele vai e pula fora do tablado. Aí perde porque foi colocado pra fora. Aí quando termina, o Jack Chun, o Tenshin Han vai perguntar porque ele pulou fora, pulou pra evitar uma humilhação. Ele disse não, que tava lutando pra saber até onde os discípulos dele chegavam. Aí ele disse, então você sabe que seus discípulos vão perder pra mim. Ele disse, não, ao contrário, eu sei que meus discípulos podem superar você. Aí
essa luta também do Jack Chun contra Tenshin Han, é a primeira vez que a gente vê um Taioken, não confundir com Kaioken.
É verdade, o punho do sol. Enfim, continuando.
Porque assim, o Mestre Kame não tava lá pra vencer, ele tava lá justamente pra testar a força dos discípulos, cara.
Na verdade, pra testar a nova geração, que ele na hora lá, ele fica contente por Tenshin Han tá no nível de Goku, tá ligado? O bicho acha que a nova geração já superou a antiga e que dá conta de...
Aí tem a luta de Kuririn contra Goku, que é uma luta bem no nível, um nível bem legal, assim, os dois se enfrentando, Kuririn tendo muita dificuldade, mas quase conseguindo acompanhar. Aí tem uma hora lá que o Kuririn engana o Goku e pega no rabo dele pra apertar. Porque o Goku ele tem esse ponto fraco. Se você apertar o rabo dele, ele acaba perdendo as forças tudinho. Só que quando ele vai e faz isso, que o Goku finge que caiu no chão, que ele pensa que é a vitória dele, o Goku joga ele pro outro lado. Aí ele, não, mas você não perdia a força quando apertava o seu rabo? Ele disse, não, mas o Mestre Kami mandou eu treinar isso durante esse tempo pra não ter mais esse ponto fraco. Aí o Mestre Kami de novo bota aquela cara. Meu Deus, ele lembra das coisas que eu falo e ele obedece. Aí ele vai e derrota o Kuririn, bota o Kuririn pra fora, usando uma técnica lá de se aproximar bem rápido, batendo os pés de um lado pro outro. E a grande final é Goku versus Tenshinhan. Goku começa essa luta, tipo, é muito pau, tá ligado? É porrada, porrada segura mesmo dos dois, de um lado pro outro. Goku sabe que não vai conseguir colocar Tenshinhan pra fora por causa do Bokujutsu, que ele vai poder sair voando. No meio da luta, o Tenshinhan vai empatando. Quando ele começa a perder, a gente vê que o Mestre Tsuru tá mandando caos congelar Goku, usar os poderes psíquicos pra parar Goku quando ele tá dando os golpes pra Tenshinhan ter a vantagem. O Tenshinhan vai e olha pra um lado e vê que Goku tá realmente parando do nada. Se toca que o Mestre Tsuru tá mandando o caos interferir, ele pede pro caos parar. Aí quando o caos para, que eles começam a ter uma luta de séria mesmo. Aí o Tenshinhan diz que sabe que o Goku é muito forte, então vai dar um jeito dele pular pra fora do tablado. Ele sobe até lá em cima e usa pela primeira vez o... Como é o nome do golpe, Napa? O golpe que ele explode as coisas.
Aquele golpezinho do triângulo, que ele junta a mão na testa e dá um...
Rapaz, não é o golpe do triângulo não que ele usa.
Não, ele usa o do quadrado. Ele faz um quadrado, que na verdade ele pode moldar a partir da mão. Ele sobe até lá em cima, faz um quadrado mirando o tablado do torneio e solta um golpe. É porque agora eu não tô lembrado o nome.
Não, pô, ele primeiro usa aquele negócio que deixa ele com quatro braços.
Sim, sim, não, mas aí é luta bizarra, aí a gente vai entrar em detalhes.
Sim, depois ele usa o Kikoru.
Na verdade, é o Kikoru. Por sinal, antes ele tenta usar o Taioken e Goku sai correndo, toma o óculos de Mestre Kami e coloca na cara pra poder enxergar. Aí quando o Tenshinhan vem pra dar um golpe nele, ele devolve a porrada, né? Aí quando ele vê que Goku realmente tá empatando com ele, tá ganhando dele em muita coisa, ele sobe e usa o Kikoru. Aí o Goku pula muito mais alto do que ele e tá um grande buraco no chão que não dá pra ver o final. Aí o Goku começa a cair e o Tenshinhan, que acabou ficando sem energia, vai descendo menos rápido usando o Bokujutsu. Aí o Goku vai e vê as opções, sabe que não pode chamar a nuvem voadora, que senão vai ser desclassificado. Por algum motivo ele não quer usar o rabo pra ficar voando como ele usou no outro torneio, como um helicóptero. Vai fingir que vai dar um Kamehameha em Tenshinhan. Tenshinhan já tá pronto pra defender o golpe e não fazer dano nenhum. Goku vira de costas, solta o Kamehameha e vai de cabeça nas costelas de Tenshinhan. Aí os dois vão caindo, o Tenshinhan desmaia, Goku não tem mais energia pra parar a queda. Quando Tenshinhan vai bater primeiro no chão, tem um carro. E se eu não me engano, Goku bate no carro e bate direto no chão. Aí ele perde por coisa de meio segundo.
Você não tá sentindo um cheiro estranho? Não! Ah, perdão, você não tem nariz, não é?
O pessoal tá todo mundo muito cansado, aí Goku disse, eita, a minha esfera do dragão tá lá dentro do vestiário, né, do torneio, eu vou lá buscar. Aí o Kuririn diz, não, deixa que eu pego. Aí no que ele entra, o pessoal escuta um grito, quando chega lá, tá o Kuririn morto. Goku se revolta e, não, o que foi? Não, chegou um monstro aqui, matou o Kuririn e levou uma esfera. Goku fica transtornado, chama a nuvem voadora e vai atrás. Só que Goku não se recuperou da luta contra o Tenshinhan, né? Ele não... Ele tá muito cansado ainda. Ele vai atrás, ele encontra um como se fosse um gárgula voando, um gárgula verde.
Sim, nessa parte já tá entrando na saga de Piccolo da Imaú.
Exato,
né?
Porque a saga de Piccolo e a saga do 22º torneio, elas são ligadas direto. Goku vai tentar enfrentar o...
Tamborim?
O Tamborim, que é um monstro que tá com a esfera. Ele é derrotado pelo Tamborim, tipo, muito fácil. E ele, tipo, o Tamborim joga ele lá de baixo. O pessoal pensa até que ele... Pensa que ele morreu, né? Porque é um golpe de um humano normal. Aí
ele... Faltou só explicar que apareceu o Piccolo da Imaú velho, que ele tem três discípulos.
Exato.
Tamborim, Sindal...
Não. Nesse momento ele ainda não
tem... É Tamborim, Pandeiro... Cuica.
O Akira Toriyama, ele fez um trocadilho do carinho com...
Sempre são ou instrumentos ou então... Comida. Mas, assim, particularmente o grupo ligado a Piccolo, são todos instrumentos. Piccolo é flauta, Aí tem o drum, que é a bateria, tamborim, que é tamborim. E o cimbal, que é o cimbal.
Caraca, pícola é flauta, é?
Pois é, criativo. Não, o bicho é muito criativo, né? Pode até ser que os bichos não pareçam nada com ele.
Qual é seu nome?
Eu me chamo Goku.
O meu nome é Arali. E esses são os dedinhos Kachan.
Capicu! Que passarinhos estranhos.
Ele viu um grande pedaço de carne na floresta sendo assado e ele não teve dúvida nenhuma que ele podia comer.
Teve um mínimo escrúpulo, falei, meu irmão, já é.
Goku não é tão ingênuo quanto a gente pensa que ele é, não. Dá uma de doido.
É, dá uma de doido, justamente, olha aí.
Aí quando ele encontra com o Yajirobe e luta contra o Yajirobe, você descobre que o Yajirobe ainda tem uma das esferas do dragão. É, ele tá com a esfera de uma estrela, se eu não me engano. Então, Goku conversa com o Yajirobe e nessa parte mostra que Tamborim chegando no QG de Piccolo da Maior, que na verdade é uma nave gigantesca, que foi, aí mostra que foi Pilaf, o primeiro inimigo de Goku, né, que liberou o selo que prendia Piccolo, que era um demônio antigo do mundo, que o mestre de Mestre Kame, o Mestre Mutaito, tinha conseguido prender ele numa jarra. Como é o nome daquele? Uma panela Mafu. De pressão.
Uma panela de pressão. Ele usa a antiga técnica Mafuba.
Que é pra aprisionar demônios. Aí a gente descobre isso, que o Pilaf é imbecil o suficiente pra contar toda a história das esferas de dragão e manda o pessoal ir atrás, né, pra ele. Aí diz, não, mestre, mas como é que você vai fazer? Ele diz, não, eu quero a juventude, eu quero ter minha juventude de volta. Porque se eu tiver minha juventude de volta, eu vou ter meu poder de volta. Nessa parte, o que é que acontece é que o Piccolo, ele tem dois planos. Juntar as esferas do dragão, para se tornar jovem de novo. E matar todos os pretensos líderes, os pretensos lutadores do mundo. Para não ser aprisionado de novo, com medo que alguém conheça a técnica Mafuba e possa derrotar ele. Né, como já aconteceu uma vez. Então, o Tamborim acaba colocando o Tamborim para ir atrás das esferas do dragão, e por sorte dele, a lista com os últimos participantes estava lá no torneio, né? E como esse era o torneio mais conhecido do mundo, o Piccolo achou que todos os fortes realmente estariam lá.
Não, eu ia dizer só que Goku e Yajirobe, nesse meio tempo, estavam, assim como eles levaram a surra dos servos de Piccolo, eles foram atrás da Torre de Karin já.
Não, Napa. Sim, pô. Não é, pô. É que bicho teimoso, velho. Olha só como é que é.
É complicado, né?
É, não, porque é o seguinte. Goku luta com... Goku fica esperando o monstro, o Tamborim voltar pra buscar a esfera de Piccolo, ou a esfera que tá com Yajirobe. Ele volta o Tamborim procurando lá e, na verdade, o Tamborim, ele divide. O Piccolo faz um novo monstro, que é o Cimbal, que ele parece um dragão gordo, e manda ele para atrás das esferas, enquanto o Tamborim vai matar todos os lutadores. Quando o Cimbal chega para pegar a esfera, ele luta contra Yajirobe, e Yajirobe derrota ele. Piccolo, ele consegue sentir quando os monstros dele estão sendo destruídos. Aí eles estão, não, pelo sim, pelo não, eu tô com mau pressentimento, eu mesmo vou lá buscar. Aí ele vem na nave pra buscar, o Yajirobe se toca, quem é o Piccolo, sai correndo, entrega a esfera pra Goku e vai embora. É, o bicho é escroto pra caramba, velho. O Yajirobe, ele, acima de tudo, ele preza a vida dele. Ele até fala que se é uma coisa que ele preza na vida, é o medo de morrer, tá ligado?
E o pessoal jovem nerd.
É a força do cagaço. O bicho não tem essa de lutar honradamente, não. Ele luta enquanto ele puder ganhar. Aí ele vê, o Goku luta contra o Piccolo velho, é derrotado, tá ligado? O Piccolo velho praticamente mata o bicho e joga ele lá. É a segunda vez que você vê o Goku quase morrendo. É, pega a esfera e vai embora. Aí o Yajirobe, quando tá indo pra enterrar o Goku, ele percebe que o Goku ainda tá vivo. Trata assim, né, dos ferimentos rapidamente. Aí Goku diz, pede pra o Yajirobe levar ele pra Torre de Karin pra treinar de novo. Aí, Napa, que ele vai subir a torre, que o Yajirobe sobe com o Goku na Torre de Karin, com o Goku nas costas. Aí o Mestre Karin diz a ele que realmente ele não vai conseguir lutar contra o Piccolo com o nível que ele tá. O Piccolo, nesse meio tempo, já juntou muitas esferas, e o pessoal, os amigos dele, tem Shinhan, Mestre Kami, o Yantia não, que o Yantia tá mais... Mas tá todo mundo reunido e percebe que o Piccolo tá solto, né? Assim, por algum motivo lá que eu não lembro agora.
O Piccolo está solto, tocando terror!
É, mais ou menos isso. Aí eles chegam e o Mestre Kami diz, não, o que a gente pode tentar fazer, tentar distrair ele, pegar as esferas e sair correndo. Só que, na verdade, o plano do Mestre Kami desde o início era usar o Mafuba. Só que o Mafuba é uma técnica de sacrifício. Você gasta sua energia vital para tentar aprisionar Piccolo. Nesse meio do caminho, enquanto ele tenta aprisionar Piccolo...
Foi assim que o mestre dele morreu, não foi?
Exato, o Mestre Taito morreu usando o Mafuba. Só que ele acerta o alvo. O Mestre Kami, quando tá fazendo o Mafuba que vai trancar o bicho, ele erra o buraco da panela de pressão, acaba morrendo em vão. O Caos e o Tenshinhan estão desmaiados. Na verdade, eles usam um spray para deixar o Tenshinhan desmaiado, para ele não poder lutar, porque eles não iam conseguir lutar de igual para igual com o Piccolo. Nesse meio do caminho, Goku já chegou na Torre de Karin, mas Karin disse, olha, na verdade, dessa vez, se você quiser, você pode tentar beber água sagrada. Só que assim, ela é um veneno extremamente poderoso. Você pode, de 14 pessoas que beberam, as 14 morreram. Aí eu até ia dizer, e como é que você sabe que isso aumenta a força? Se todo mundo que tentou beber morreu. Aí ele, não, porque foi um presente dos deuses. Os deuses deixaram aqui pra gente. Nesse ponto, Goku resolve beber. Passa três dias sofrendo. O Piccolo consegue as esferas do dragão. Volta até a juventude. Fica muito mais forte. E ele resolve ser o rei do mundo. Então ele invade o castelo do imperador. Que é o imperador cachorro lá. Que a gente falou mais cedo. E ele declara ao mundo que agora ele era o demônio Piccolo. E ele voltou depois de muito tempo. E que quem quisesse lutar contra ele, podia tentar. Mas ele vai dar uma demonstração e ele explode metade de uma cidade lá com um golpe.
Ele resolve ser o rei do mundo. Aí por que não, né? Pô, eu tô aqui de bobeira. E por que não ser o rei do mundo, né, cara?
Pois é.
Cara, que falta de fase.
É, o Piccolo, pô, ele encontra as esferas, falta dizer... Até manda um Caos fazer o pedido na frente.
Ah, é,
que é verdade. Que é quando Piccolo mata Caos. Que ele vai ser um dos mortos que vão ser revividos depois e tal.
Exato.
Mas ele entra na fila dos defuntos. Eu não lembro como termina o desejo, assim. Quem fez o desejo no final
ele das contas? Ele tenta gritar, só que o Piccolo é mais rápido e estoura ele.
Aí o Piccolo faz, é? Eu não lembro.
Aí o Piccolo vai e pede. Então, é um detalhe muito importante. O Piccolo vai... faz o desejo, quando o Shenlong tá pra ir embora, o Piccolo vai e explode Shenlong. Ele mata Shenlong. Aí, tipo, pra evitar qualquer pessoa de fazer um novo desejo. Era pra ter certeza que não, ninguém ia fazer mais nada com as esferas do dragão.
Uhum.
Então, tipo, em termos, acabou-se os métodos de se ressuscitar o povo, que seria o plano de Goku mais à frente, e vai fazer um gancho com a outra saga. Pronto, enfim. Goku acorda depois de 3 dias sofrendo e o poder dele é aumentado. Tipo, ele sente onde o Piccolo tá. Ele pega a nuvem voadora e vai direto pro castelo do imperador enfrentar o Piccolo. Quando ele tá chegando lá, ele vê que Tenshinhan tá tentando lutar contra Piccolo. Só que o Piccolo vai e faz um outro subordinado, né? E tipo, o Tenshinhan não tá conseguindo nem lutar contra o subordinado. Só que nesse meio tempo, um pouquinho antes, o Tenshinhan tava treinando pra usar uma Mafuba. Quando ele finalmente, tipo, consegue controlar a técnica direitinho, ele percebe que a
técnica de quê?
Mafuba. Aí quando ele finalmente percebe que vai poder usar uma Mafuba tranquilamente, sem erro, ele percebe que a panela de pressão que ele tava usando como selo tinha rachado todinha, então não ia adiantar de nada tentar aprisionar o bicho. Ele começa a enfrentar o Drum, que é o novo subordinado de Piccolo. Ele, quando ele tá quase perdendo, o Goku chega e salva o bicho. Tipo, com um golpe só,
sim.
Estoura
Goku a cabeça. Agora, Goku agora, depois de beber a água, conseguia detectar aqui. É a partir disso aí que ele ganhou o poder de sentir o Ki, tá ligado?
Exato.
Quer dizer que Goku tava em drugs nesse...
Drogas, Manolo. Aí, tipo, o Piccolo, ele faz uma luta... Aí Goku derrota o Drum, tipo, fácil, e começa uma luta contra o Piccolo. Tipo, uma luta muito pau mesmo. Eu acho que é uma das melhores lutas de Dragon Ball. Só Dragon Ball. Eu pelo menos, eu considero a melhor luta de Dragon Ball. Quando o Piccolo vê que o Goku tá começando a superar ele em alguma coisa, ele consegue acertar um golpe e, tipo, machuca o joelho de Goku. O Goku não pode botar mais o pé no chão, porque tá com o joelho quebrado. Mas o Goku continua lutando pra ele de igual pra igual. Quando ele vê que o negócio tá ficando muito feio, ele pega a Tenshinhan, que tá desmaiado no chão como refém, e manda Goku ficar parado. Aí ele quebra um braço de Goku ainda, com, jogando umas pedras, ele quebra o braço de Goku e a outra perna, Goku cai no chão e ele vai e diz, não, aí joga Tenshinhan fora e sobe e diz, não, vou explodir você voando por algum motivo aleatório que eu podia só ter atacado você normal. Quando ele vem voando em direção a Goku pra estourar Goku, Goku mostra que ele tinha esquecido um braço ainda, o braço direito, se eu não me engano, solta um Kamehameha no chão pra usar como propulsor, vai voando pra cima de Piccolo. O Piccolo ele vai tentar segurar Goku com as mãos e o Goku atravessa o Piccolo como um foguete, tá ligado? Que mais tarde, em outros filmes de Dragon Ball Z, isso seria chamado é o Punho do Dragão, o golpe de Goku. Ele atravessa o Piccolo, faz um buraco gigante na barriga do Piccolo, só que antes de morrer o Piccolo diz que eles ainda vão ouvir falar dele. E ele cospe um dos ovos que ele cuspia como pro subordinado bem longe. O Goku tipo cai todo ferrado, o pessoal vem pra resgatar ele, aí Goku descobre que Caos e o Mestre Kame também estão mortos junto com o Kuririn. E descobre que também Shenlong está destruído, né? Que não vão poder ressuscitar ninguém. Aí quando ele está quase entrando em depressão assim, porque o pessoal está tudo morto, aparece, se eu não me engano, a vovó Uranai ou o Mestre Karin.
É, não, o Mestre Karin. Na verdade, a Jirobe leva Goku até a Torre de Karin para curar, tá ligado?
É, verdade.
Pra ele curar ele. E aí ele explica que o segredo do bastão, tá ligado? Que pra chegar até Deus, você usa o bastão mágico, não sei o que, blá blá blá. Ou seja, você bota no topo da Torre de Karin o bastão e manda ele crescer.
Aí ele encosta e ele chega no, tipo, que a Torre de Karin em termos é o final da torre. É gigante. A parte que o Karin tá é o final da torre. Só que ele diz, só que ele diz que tem um templo gigante lá em cima. Aí Goku vai e volta, pega o bastão que tá jogado lá na luta dele contra Piccolo, sobe até lá em cima, quando ele chega lá em cima, ele encontra com o Sr. Popo. Aí ele tenta lutar com o Sr. Popo, apanha feio, tipo, só que nessa parte, você acaba descobrindo que o Goku tava ficando arrogante, porque o Sr. Popo vence ele muito fácil e ele fica, né? Tipo, Goku vai chegando perto, o Mestre Popo dá um soco reto. Aí Goku...
Porque Piccolo Jr. tava fazendo a desgraça na Terra, enquanto esse povo tava de vacilo no templo.
Não, mas isso ele tinha acabado de nascer, pô. A parte do templo é pouco tempo mesmo, entre... É tipo coisa de 12 horas, no máximo. O Piccolo ainda tá se desenvolvendo. É, quando o Goku chega lá, que ele começa a lutar contra o seu povo e não consegue, aí o seu povo dá uma lição de moral dele. Não, você... Somente porque ganhou de Piccolo, você acha que não existe ninguém mais forte no mundo do que você. Você se tornou arrogante e você só pode falar com Kami-sama, que é quem fez as esferas do Dragon pra reconstituir, se você conseguir passar por mim. Só que você é arrogante e fraco demais pra isso. Aí Goku vai, fica triste, diz realmente que tava começando a pensar errado, não sei o quê. Aí o Kami-sama aparece. E quando ele olha pra Kami-sama, ele vê Piccolo. Aí ele vai tentar ir pra cima de Kami-sama pra dar uma porrada. O Kami-sama dá um peteleco nele, que ele voa de volta. E o Kami-sama explica que, na verdade, ele e Piccolo eram um só. E ele acabou se separando do...
Da parte má.
E essa parte má desceu pra Terra. Então, ele vai e diz que Piccolo, na verdade, ainda tá vivo. Ele cuspiu um ovo e a essência do verdadeiro Piccolo tava lá dentro. E que se ele quisesse derrotar o Piccolo de verdade... Ele podia treinar com o Kami-sama dessa vez. Pra chegar ao nível do novo Piccolo vai estar.
E ele tinha ressuscitado o dragão. Os 3 anos que ele ia treinar com o Kami-sama eram os 3 anos que as esferas iam voltar pra reviver os que tinham morrido.
É basicamente isso. Na verdade é assim. Mestre, Kami-sama tem um acordo com ele. Você fica na torre treinando durante 3 anos que o Piccolo vai entrar no próximo torneio, que eu sei. Pra matar você.
E por que não, né? Vamos matar e esperar chegar o torneio.
E por que não descer lá e matar logo o Piccolo pequeno, tá ligado?
Cara.
Era simples assim. Eles desciam lá, matavam um Piccolo pequeno que não tinha muito poder ainda. Que Goku ia conseguir destruir ele.
Porque não ia ter emoção. Eles queriam emoção, tá entendendo? Queria emoção de ter que lutar no torneio, porque tem que ser um torneio, evidentemente. Poderia ser diferente. E lá resolver a peleja deles. Antes não. Se ele vai pegar os fracos, não ia ter graça, que ele tem que ir atrás de mais forte.
Com certeza. Aí o Kami-sama reconstitui o Shenlong e já manda ele direto ressuscitar todos que foram mortos pelo Rei Piccolo. Aí, que nessa época as esferas do dragão ressuscitavam é, todo mundo, né? Assim, sem descrição.
Não, o todo mundo, assim, não é que seja todo mundo. É porque, por exemplo, você pedia pra ressuscitar todos numa condição. Aí se fosse todo mundo, toda a população do mundo, ia ser, tá ligado? Se o Piccolo tivesse matado toda a população, ele ia ser todo mundo.
Se o desejo fosse específico e certinho, aí não tinha problema nenhum. Enfim, é, todo mundo ressuscita e eles começam a treinar pro próximo torneio.
O quê? O que quer dizer ficar com o troco? Você não quer?
Não, acho que não. Como você sabe, a minha família é muito rica. Eu não vou precisar. O que você tá fazendo?
Eu só tava querendo sentir que cheiro tem.
O que quer dizer com isso?
O que tem demais?
Aí termina a primeira saga de Piccolo, né? Aí vai ter a saga do Majunia, que é o como é que Piccolo começa a se chamar. Aí eles vão pro próximo torneio, vai todo mundo de novo. É, então, Kuririn, Goku, Tenshinhan, Yamcha. Aí vem os que seriam os personagens novos. Aparece um tal de Shen, Majunia, que na verdade é o Piccolo ressuscitado.
O jovem Piccolo.
É, e só quem reconhece o Piccolo é Tenshinhan e Goku.
Os finalistas desse torneio são Tenshinhan e Tao Pai Pai.
Isso, Tao Pai Pai volta. Aí, Tao Pai Pai.
Tao Pai Pai volta pra lutar nesse torneio. Goku e Chichi, que é uma das lutas mais legais desse. Aí Kuririn e Piccolo são outros dois finalistas. E Yamcha e o Shen, que na verdade é Kami-sama no corpo de um humano, tá ligado? Entregar logo o jogo aqui e dizer que o bicho veio pra fazer desgraça no torneio. O Mestre Kame não participa nesse, mas o Kami-sama em pessoa tomou o corpo de um humano lá e...
Pois é. Veio participar. A luta de Goku e Chichi é engraçada, porque ela tá escrita como lutadora anônima. Aí ela chega e você esqueceu! Papai lutando com o Goku, tentando acertar Goku. E Goku esquivando normal, né? Você prometeu que ia casar comigo. Aí todo mundo fala assim, oh meu Deus, aí...
Assim aí, como o Goku cresceu, o Chichi também tá grande nessa parte, tá ligado?
Ele aí Goku vira pro Kuririn, Kuririn, rápido, me diz o que é casamento. Aí, não quer dizer que você... quer dizer que você vai morar com ela o resto da sua vida, não sei o que, o bicho. Ah. Aí ele, não, mas me diga seu nome. Aí ela, eu só vou lhe dizer se você me derrotar. Aí o Goku, ainda bem, pensei que ia casar com alguém sem saber quem ela era. Aí vai dar um soco no vento, assim, derruba ela lá longe. Aí ela diz que é a Chichi, que ela cresceu e não sei o quê. E os dois saem praticamente noivos do altar, do templo, do nome? Do tablado.
Do torneio. Da arena.
Aí o Kuririn luta contra o Piccolo, que é uma luta muito curta, mas ela é realmente muito boa, ela é muito rápida, tá ligado? Assim, o Kuririn mostra que o Kuririn acabou evoluindo com o tempo. O Tao Pai Pai luta contra o Tenshinhan. Só que o Tao Pai Pai, tipo, o mais forte que ele esteja nesse momento.
É não, pô.
O Tenshinhan tá muito mais forte. É, pô. Que é quando ele faz o corte no peito do Tenshinhan.
Entendeu?
Aí o Shen luta contra o Yamcha, só que o Shen, tipo, vence o Yamcha muito fácil. Até o Yamcha pensa, porra, toda vez eu sou derrotado na primeira luta. Nas semifinais, aí vai Goku contra Tenshinhan, que eles fazem uma luta realmente muito boa, e no meio da luta, assim, tipo, tá de igual pra igual. Aí o Tenshinhan diz, não, realmente, Goku, sua força 3 anos atrás era fantástica e você tá realmente mais forte. Sua resistência, você realmente tá conseguindo se mover muito bem pra lutar contra mim. E você tá conseguindo acompanhar meus movimentos só com os olhos, assim, sem precisar se esforçar muito. Só que tem uma coisa que você não mudou nesses 3 anos, que foi a velocidade. Aí, tipo, o Tenshinhan fica muito mais rápido. E por mais que Goku consiga acompanhar o movimento dele, ele não consegue acertar porque o Tenshinhan esquiva primeiro. Aí no meio da luta o Goku pede uma pausazinha assim pro Tenshinhan e peraí. Aí ele tira cada sapato, luva dele e a camisa pesava 20 quilos. Então o bicho tava pesando 100 quilos a mais, tá ligado? Como base de treinamento. Aí quando o bicho tira esse peso todinho, o bicho fica extremamente rápido e derrota o Tenshinhan. Aí o Shen tenta lutar contra o Piccolo e no meio do caminho lá o Piccolo acaba percebendo que o Shen é Kami-sama. E quando ele tenta usar o Makuba pra trancar o Piccolo, o Piccolo usa o Makuba reverso e acaba trancando o Kami-sama no...
Detalhe nessa luta é que eles passam, passam o tempo todo conversando no idioma de Namek, tá ligado?
Ninguém entende peste nenhum.
Ninguém entende bexiga nenhuma, mas também não se explica que era o idioma de Namek, só sabe que era a língua deles lá.
Nesse momento você começa a ver que as coisas estão se inclinando pra dar o desfecho que vai ter em Dragon Ball Z, tá ligado? Num universo maior. Que é um gancho muito legal que eles fazem, cara. Pelo menos eu particularmente, assim, É, na verdade, nessa parte que a mudança do gráfico já é meio Dragon Ball Z. Porque antes, os desenhos de Dragon Ball, eles são muito arredondados, são muito circulares. E a partir desse momento do mangá, do desenho, ele se torna mais retinho, tá ligado? Ele fica mais quadradão, fica mais forte. Então, o Piccolo vai, prende o Shen e engole. Pra ele dizer, não, o negócio é o seguinte, se você me matar pra pegar o frasco, o Kami-sama morre. Assim, as opções são, se você me derrotar, você não pode me matar pra pegar o frasco. E se você tentar me matar pra pegar o frasco dentro de mim, o Kami-sama vai morrer do mesmo jeito. Aí o Goku vai, tem uma super luta contra o Piccolo. Novamente, Goku tá no mesmo nível que o Piccolo. O Piccolo fica gigantão, tem uma hora lá, e o Goku vai, diz, não, minha, nossa, você tá muito grande, mas realmente ainda não é o suficiente. Aí o Piccolo tenta dar um golpe nele, ele derruba o Piccolo gigante. Aí o Piccolo fica maior ainda. Quando ele fica maior, o Goku pula dentro da garganta dele, pega o frasco, liberta e começa a lutar de igual para igual com o Piccolo de novo. Aí por algum motivo que eu não lembro, Goku acaba sendo... Ah não! Ele vai e começa a lutar pau a pau, pau a pau. E quando chega num certo nível, Goku vai e solta um Kamehameha e tipo, quase explode o bicho, quase explode. Ele termina desmaiado assim, aí o Goku vira. Porque, tipo, todo mundo fugiu quando percebeu que o Piccolo, o Majunia, na verdade, era o Piccolo, e ele disse que quando terminasse ali, ia matar todo mundo. Aí, tipo, todo mundo que tava assistindo o torneio vai embora. E fica só o narrador e os amigos de Goku.
Que alguém tem que ficar pra narrar, né?
Pois é, aí o bicho vai, Goku derrota ele, vira, aí ele, não, você não vai começar a contagem não, aí o bicho começa, 1, 2, 3... Quando chega no 9, o Piccolo levanta e solta um raio da boca, faz um buraco no peito de Goku. Goku começa a cuspir muito sangue e fica lá ferradão. Aí quando pensa que não, o Piccolo vai, faz a mesma história. Vai, chega, quebra o braço de Goku, os dois braços de Goku. E diz, desse meu pai foi derrotado por você porque esqueceu do seu braço. Eu não vou fazer isso não. Aí faz o mesmo golpe imbecil. Voa até lá em cima e vem descendo toda. Aí Goku vai e faz um Kamehameha com as pernas, de novo faz de propulsão, e dá uma cabeçada em Piccolo, que joga ele pro outro lado da arena, e Goku vira e ele caiu fora, hein? Quer dizer que eu ganhei, né? Aí o narrador, você ganhou, você botou ele pra fora, tipo, whatever, o bicho do mundo, tá ligado? O importante era vencer o bicho na porrada. Aí tipo, termina assim a luta de Goku. O Yajirob chega com uma semente dos deuses, dá pra Goku comer, Goku se recupera. Quando ele começa a lutar e pede outra semente dos deuses, dá pra Piccolo. Piccolo se recupera e se arma pra lutar contra Goku, só que vai vir embora. Quando o Kami-sama vai tentar lutar contra ele, como é? Kami-sama disse que tinha que matar ele, né? Aí Goku fala que Kami-sama, na verdade, ele já sabia que se matasse um dos dois, o outro morria porque eles eram uma pessoa só. Kami-sama vai e admite que Goku realmente superou ele em poder e chama ele pra morar junto com Kami-sama no Templo do Céu. Aí Goku dispensa e diz que isso não é pra ele não, que ele quer continuar curtindo a vida, tá ligado? Que Kami-sama queria transformar ele no próximo Kami. Aí ele pega a Chichi e vai embora. E assim termina o primeiro Dragon Ball. A partir daí que vai começar o Dragon Ball Z, que a gente vai deixar pra um outro podcast, porque esse aqui já ficou muito longo.
Olha, Goku, quando você crescer, você pode me pedir em casamento, não pode?
E o que é que eu ganho com isso?
Ah, Goku, você sabe.
Eu não sei não, mas de qualquer jeito eu venho te buscar, tá?
Ai, que vergonha.
Então, pessoal, considerações finais?
Catabroque? Tá?
Ô, cacete, tá falando com a porra do microfone mudo.
Isso, cara.
Eu falo pra caramba, vocês me ignorando e vocês sabem por quê, já ficando puto aqui.
Isso, espertão.
Olha só, Dragon Ball é muito maneiro. E eu quero recomendar o game, o Beat'em Up de Dragon Ball, que tem pra Nintendo DS. Eu acredito que pouca gente deve ter jogado, é muito pouco conhecido. Mas é um dos beat'em ups desses modernos mais legais que eu já joguei ultimamente. E assim, eu deixo recomendado pra todo mundo, conta a história desde o começo da saga até o final, até...
É Goku Legacy, né?
É Goku Legacy.
Saiu 1 e o 2, se eu não me engano.
Saiu 2?
Se eu não me engano, saiu 2.
Será? Não sei não, eu tô fora.
Ah, não sei, eu posso estar misturando jogos. É porque assim, Dragon Ball tem muito jogo mesmo. Que até cabe em outro podcast. A gente não tá prometendo.
Não, mas é não, não é aquela Negoku Legacy, não. É um beat'em up mesmo, do primeiro Dragon Ball. Certo? Você vai com o Goku pequeno correndo tipo plataforma pro lado e batendo em todo mundo.
Ah, tá. É isso que eu tava falando. É tipo no estilo Zelda, mas Zelda do DS que eu tava falando.
E assim, o jogo é muito bom, que ele conta do começo da história da série Dragon Ball até o final, até esse último torneio. E no estilo de jogabilidade bem assim, bem divertido mesmo. Pra quem gosta de Piranha, é uma boa pedida. E é isso.
Napa?
Rapaz, é o seguinte, Dragon Ball é uma das melhores histórias, assim, ele começa bem bobinho, faz uma mescla de sacanagem com comédia e tal, tudo bem tranquilo, assim, nada pesado demais. E ele começa a ficar melhorar muito nas lutas depois de um tempo, começa a ficar tomar mais uma cara de seriedade. Ainda às vezes aborda um pouco de comédia, mas assim, é uma história que se desenvolve, você acompanha o crescimento dos personagens, assim, dá pra perceber mesmo a evolução, tá ligado? Desde o começo da história ao fim. E não sejam como Goku, tolos.
Pois então, tá bom, pessoal. A gente vai encerrando o podcast por aqui. E até semana que vem. Tchau.
Semana que vem. Falou. Uau!